Começa agora o Conexão UFPE.
Boa tarde. Entra no ar o Conexão UFPE. Agora, em novo formato, o Conexão vai trazer para você temas como saúde, educação, ciência e meio ambiente, cidadania e urbanismo, além de um novo quadro com a agenda cultural da UFPE. Para o programa de estreia, trouxemos um tema que voltou à pauta de discussões nos últimos dias, mas que preocupa as mulheres há muitos anos, o estupro. Para ilustrar esse triste tema, podemos citar o caso da jovem recentemente estuprada no Rio de Janeiro, ou mesmo o crime ocorrido aqui em Pernambuco, no qual uma jovem foi estuprada e morta pelo padrasto, além de inúmeros casos de violência física e psicológica que ocorrem diariamente. A cada 5 minutos, uma mulher agredida no Brasil, ou seja, 12 mulheres agredidas até o fim de nosso programa.
Conexão Debate.
Para falar sobre essas e outras formas de violência contra a mulher, estamos recebendo a coordenadora e educadora do Instituto SOS Corpo, Verônica Ferreira. Boa tarde, Verônica.
Boa tarde a todos da Conexão UFPE, todos e todas as ouvintes.
A delegada titular da Delegacia da Mulher de Santo Amaro, Ana Elisa. Boa tarde, Ana.
Boa tarde a todos da Conexão. Boa tarde, Mariana, Verônica, Anderson e todos os ouvintes.
E também a doutoranda em psicologia da UFPE e membro do coletivo A Universidade é Pública, Meu Corpo Não, Mariana Borelli.
Boa tarde a todas e todos os ouvintes. Boa tarde à equipe aqui do Conexão UFPE.
Vamos começar esse debate com aquela pergunta que move todas as outras, né? O machismo mata?
Mata todos os dias, todos os instantes, né? Mata em vários sentidos, no sentido mais dramático do termo, que é de retirar a vida das mulheres, né? Pela violência doméstica, por várias formas de violência sexista. E no cotidiano, mata muitos sonhos, mata muitos direitos, mata muitas vontades e desejos das mulheres, né? Nós ainda vivemos numa sociedade patriarcal, profundamente machista, profundamente desigual, e as expressões do machismo tolhem, né? Quer dizer, impedem muitos dos nossos desejos, direitos e vontades de se realizarem. A violência é empregada para isso, né? Para nos manter numa situação de sujeição. Então, é em todos esses sentidos que o machismo mata.
A gente vive numa cultura, né, como Verônica bem disse, patriarcal. E uma cultura que mata nossos sonhos, né? Então, a violência, ela não é resguardada ao âmbito privado, né, do lar, mas está em toda a vida das mulheres, né, nas universidades, no âmbito do trabalho. Então, quando uma mulher é estuprada, violentada, no âmbito, por exemplo, universitário, isso mata um sonho de uma carreira, né? Então, o machismo mata.
Sim, e usando como minha experiência numa delegacia de polícia especializada no atendimento à mulher, a gente observa que ele deixa vários traumas, né? Então ele traumatiza, a gente costuma dizer, a alma, né? É uma coisa muito séria. E simplesmente ele é um tipo de violência, mas assim como ele tem outras também, né, de violência contra a mulher, mas sem dúvida acho que esse é um dos que mais deixa traumas, né, na vida de uma mulher. Infelizmente, isso acontece bem mais do que a gente imagina.
Aproveitando sua fala, Ana, como é que funciona o atendimento dessas mulheres na delegacia especializada,
bom,
né?
Isso, mulheres? A mulher vítima do crime de estupro, ela chega na delegacia bastante fragilizada. Então, a gente procura fazer uma espécie de acolhimento diferenciado, né? Afinal de contas, ela está ali muitas vezes com vergonha. Então, a gente procura se aproximar, ter paciência, ter calma, tentar perguntar se, primeira coisa, você já foi atendida na questão da sua saúde, né? Você já foi ao médico? Quando elas dizem que não, a gente procura registrar o mais rápido possível o boletim de ocorrência para encaminhá-la, né, de imediato ao serviço médico, onde lá ela vai poder fazer esse primeiro atendimento em relação à questão do coquetel que ela toma de medicações para evitar doenças venéreas, essa questão de também a gente poder colher o material genético para daí a investigação ser mais precisa. Então a gente procura, em primeiro lugar, recebê-la, saber se ela já passou por uma questão médica. Também nesses hospitais, como Vilma Lessa, né, eles são referência no sentido de dar apoio psicológico a essas mulheres que também estão bem fragilizadas e fazer o possível para que esse, no momento que ela realmente deseja, né, botar para frente esse inquérito policial, fazer o máximo para que a gente elucide o mais rápido possível esse crime, né, quando ela não sabe quem é o agressor. E ela sabendo, a gente concluir mais rápido e encaminhar à justiça.
Onde fica o Vilma Lessa?
Fica no Hospital Agamenon Magalhães.
Tem um termo que a gente está ouvindo muito recentemente, que é a cultura do estupro. Do que é que se trata isso, Mariana?
Bom, é a naturalização da questão do estupro, né, da objetificação da mulher, né, de ver essa mulher como um objeto no qual os homens podem tomar, né, para si, invadir, na nossa cultura. Esse termo cultura do estupro às vezes dá a impressão de que é algo que está fora da nossa cultura, que a gente pode entrar nessa cultura e intervir. Não é a nossa cultura. A nossa cultura é uma cultura patriarcal, uma cultura desigual para as mulheres e é uma cultura do estupro.
Exatamente, eu acho muito importante isso que a Mariana coloca, quer dizer, nós temos uma cultura patriarcal, nós temos relações sociais patriarcais e o estupro, a violência sexual contra nós mulheres, que é naturalizada nessa cultura patriarcal, ela é uma prática de poder, é uma prática de poder patriarcal, é uma prática de poder dos homens, de violência contra nós mulheres, que nos acompanha por toda a vida, quer dizer, desde meninas até a velhice. Nós mulheres estamos vulneráveis nessa sociedade patriarcal a ser vítima dessa violência, né, dos homens contra nós. Uma violência que subjuga, que sujeita, que aniquila nosso corpo, né, como disse a companheira aqui, que fere nossa alma. Então nós já nascemos vulneráveis a isso, né? Muitas meninas, se você junta numa roda de conversa 10 amigas, muitas passaram por uma experiência de abuso ou violência sexual na infância, né? Durante a adolescência, durante a juventude, a gente tem casos na própria velhice, né? Recentemente em Pernambuco a gente teve uma senhora no interior do estado de 64 anos que foi estuprada. Então é uma prática de poder machista, patriarcal dos homens, generalizada e sistemática, e é muito importante que a gente compreenda que o estupro também acontece sistematicamente nas relações afetivo-conjugais. O estuprador não é aquele homem que num local escuro vai te agarrar e vai te estuprar, né? Num lugar ermo. Ele também é o marido, é o pai, é o tio, né? É o companheiro, quer dizer, e essa é a prática de estupro muitas vezes mais difícil de ser denunciada, né? Aquela que é cometida, praticada. Isso. E que é muito, 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 muito comum.
Exatamente. Pegando esse gancho, né, a definição do estupro, né, é constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Então a gente observa também e costuma conscientizar as vítimas, né, lá no nosso dia a dia na delegacia, que o seu marido pode sim também cometer esse crime, né? Porque antigamente existia essa ideia de que é até um termo antigo, né, que penalmente falando, que era o débito conjugal, onde a mulher, ela tinha como se fosse uma obrigação de ter aquela relação servir sexualmente sem ao mínimo de vontade. Enfim, então, isso também é bastante divulgado, a gente procura sempre dizer às mulheres que, como já chegou senhoras de 80 anos na delegacia, dizendo que tinham sido estupradas pelo marido, casadas há 40 anos. Então, assim, acontece, e como você também falou, Verônica, essa questão do índice do estupro, aonde acontece? Geralmente se acontece com pessoas conhecidas, né? Aquela roda de amigos, aquele amigo do trabalho, aquele colega que, enfim, tá numa situação lá, numa festa, que aí ele se aproveita de algumas do fato de você talvez estar ali bebendo, enfim. É uma coisa que, infelizmente, acontece com uma pessoa muito próxima, um vizinho, né? E assim, qualquer tipo de ele se apega a qualquer, qualquer tipo de fragilidade ali e se aproveita desse momento. Então, é um fato, é um crime que acontece, sim, muitas vezes com pessoas bem próximas à vítima.
E está tão naturalizado, né, como a gente estava falando, a questão da cultura do estupro, que aí se culpabiliza a mulher e a mulher se autoculpabiliza também. Porque, como Verônica bem disse, desde pequena a gente está nessa, né, nessas relações desiguais, né, e a gente se muitas vezes, né, se vê nesse lugar de culpabilização. Então, o que será que eu poderia ter evitado para que isso não tivesse acontecido? Né? Quando não, nunca é culpa da vítima, né? Mas a cultura, a ideia, do, né, estupro é tão naturalizada que muitas vezes as mulheres naturalizam isso também. Né? E aí é uma força que a gente tem que ter de politizar, de empoderar essas mulheres de que não é natural. Né? De que muitas coisas que a gente vê do assédio, do fio-fio, isso tudo é cultura do estupro. E isso tudo é uma legitimação de que um ato venha a acontecer também.
Eu vou retomar esse assunto daqui a pouquinho, porque antes eu vou trazer aqui a pergunta do Leandro, que ligou lá de Jaboatão. Ele fala aqui: se houvesse maior rigidez no cumprimento da lei, os homens não violentariam as mulheres. E aí ele faz a pergunta, né? A impunidade é o fator agravante para a violência contra a mulher?
Olha, o crime de estupro é um crime de ação pública condicionada à representação. Então, para que a autoridade policial dê início a essa investigação até a conclusão do inquérito, nós precisamos que a vítima represente. O que é isso? Que ela autorize isso, né? Que ela diga: não, realmente eu quero. E o que a gente observa é que, por essa questão exatamente que Mariana falou, de culpa, o grande problema é que a mulher, ela não vai denunciar, ela não tem coragem de ir numa delegacia, né? Ali ela além da vergonha que algumas sentem, dos receios, dos medos, elas na verdade têm um sentimento tão forte de culpa que às vezes ela diz: não, eu não vou, acho que eu provoquei. Então, infelizmente, isso pode ser um agravante, pode não, isso é um agravante, porque na verdade não é que seja impune, é porque a gente não tem como concluir um inquérito se a vítima não deseja.
Eu acho que a questão da impunidade passa por várias dimensões, né?
Isso.
Claro que tem uma dimensão que diz respeito, é muito difícil para a vítima fazer essa denúncia, porque envolve isso. Vários sentimentos. Exatamente. Né? Como a companheira colocou, existe o medo, existe a vergonha, né? Existe a própria destruição que a situação gera, você fica, né, completamente destruída, imagino que é passar por isso. Então tem vários fatores que dificultam. O que é muito importante, especialmente para as mulheres saberem, é que a busca do serviço de saúde, que é fundamental, quer dizer, você tem que buscar o serviço de saúde para fazer a profilaxia das doenças, né? Se, que é um outro drama terrível das mulheres, né, vítimas de violência sexual, é que muitas vezes isso pode gerar uma gravidez, né? Uhum. E o serviço também garante o direito à interrupção da gravidez, quer dizer, garante o direito ao aborto nesses casos, então também é preciso, né, ir ao serviço para nessas situações. E isso não está condicionado à denúncia na delegacia. Muita gente acha de que é preciso denunciar para poder ter direito ao atendimento em saúde. Não. A primeira coisa a fazer é ir no serviço de saúde. Você não precisa apresentar um boletim de ocorrência, uhum, de que fez a denúncia para isso. Então, isso é muito importante. Mas a impunidade passa também pela forma como a sociedade, como as instituições lidam com as situações e com os crimes de estupro, né? Esse caso recente mesmo, do Rio de Janeiro, mostrou que, em que pese você ter uma situação que está criminalizada, né, que está tipificada, ou seja, que está prevista punição, você ter todo um debate público gerado em torno disso, você tem um delegado, que foi a primeira pessoa, né, a lidar com o caso, que desconfia, desqualifica, né, da palavra daquela vítima. Então, é uma forma das próprias instituições, que também são estruturadas por essa cultura patriarcal, isso, muitas vezes lidarem com as situações de violência, né? Então, acho que tem esses fatores também. E a própria sociedade, às vezes, o próprio entorno, né, da vítima também, muitas vezes, alimenta essa impunidade ao desqualificar, ao esmorecer a busca pelo serviço. Então, a gente tem que pensar no enfrentamento da impunidade, pensando o conjunto das instituições e a transformação também dessa cultura, dessas práticas que desmobilizam, né, e não encorajam a denúncia.
A gente sempre vê muito: não, porque ela bebeu, ela se drogou, ela foi para fazer sexo grupal, né? Uhum. E aí vem à tona essa questão, né? Por que a sociedade criminaliza tanto a vítima? Por que isso acontece, Mariana?
Então, como a gente já falou aqui algumas vezes, né? A gente vive numa cultura patriarcal no qual a mulher é sempre colocada enquanto subjugada ao homem, né? E essa desqualificação do ser humano mulher vem desde que a gente nasce, né? A gente é criada para várias coisas. A gente fecha as pernas, menina, porque você, né? Nunca se diz o porquê também do que, de que a gente...
Porque sim, né?
Porque sim, porque a gente deve fechar as pernas. E aí, nessa cultura, né? Sempre a gente que tem que se mover para não ser estuprada e nunca o homem em ser ensinado a não estuprar. Então, nesse sentido, quando acontece, a culpabilizada, né, normalmente sempre é a mulher. E aí a gente é desqualificada sempre. Então, não só, como Verônica bem disse, as instituições, né, formais desqualificam a gente quando a gente é abusada, quando criança fala pro pai, pro irmão, não, isso não aconteceu. Normalmente é alguém do círculo afetivo, né? Não aconteceu. Então, quando a gente sofre um assédio na universidade, a gente procura a segurança da universidade, mas por que que você estava andando sozinha naquele momento, 6 horas
usando
da noite,
aquela roupa,
na universidade?
Né? Você,
né,
provocou.
Usando aquela roupa. Então, assim, essa desqualificação vem de uma cultura que sempre diz que a mulher deve evitar o estupro e não o homem deve evitar estuprar, né? E essa naturalização é da mídia, é da escola, é de toda uma educação que tanto homens quanto as mulheres têm desde de sempre, assim, desde que nascem.
Você tocou no ponto que eu ia perguntar, né? Em que medida a mídia é culpada em instigar, estimular, né, essa cultura de que o homem pode ser superior do que a mulher, né?
Em que medida é difícil, né? Mas é bastante culpada nesse sentido, né? A gente vê aí na grande mídia de massa a mulher no lugar de objeto, né? No que o seu corpo é objetificado, botado como lugar de desejo do homem, assim, né? Nos comerciais de cerveja, nas novelas que botam, inclusive, cenas de estupro de forma completamente naturalizada. Isso não é problematizado. Então, a mídia tá o tempo todo reforçando esse lugar da mulher de objeto, né? É uma mulher que é quase como a própria cerveja que você vai pegar, abrir e tomar.
A Lei Maria da Penha, Ana, ela contribuiu para que as mulheres tenham mais coragem de denunciar seus companheiros, façam violência contra elas?
Sim, a Lei Maria da Penha, ela contribuiu, inclusive, para essa questão que Mariana estava falando, de questão da educação. A própria Lei Maria da Penha, em um de seus dispositivos, ela fala que a educação deve fazer parte daquele contexto ali, daquela lei, quando diz que a base de tudo, né, é aquele agressor ter consciência que ele, a partir da sua infância, que aquilo ali é errado, enfim. Então, a própria lei, ela vem ajudar nesse sentido de que, além de criminalizar, ela também cita dispositivos onde diz que a educação deve fazer parte, sim, né, daquela escola, daquele município, enfim, que começa ali aquela base, né, onde o menininho tá lá na escola, já ali a própria professora, o próprio educador, seu papel como educador ali, né? Como é que eu vou passar isso ali, o menino, a menina? Como é que a gente vai trabalhar essa situação? Então, a lei, ela prevê isso e também prevê, claro, outras formas, né, de você chegar numa delegacia de polícia, ser amparado de forma mais precisa, né, em relação à criminalização do estupro. Então, foi muito bom, foi bem favorável, sim, para as mulheres essa lei.
Qual é a pena para o estuprador?
A pena é de 8 a 10, né, no crime de estupro de uma mulher adulta. É um pouco mais, 12 a 16, no caso de menor, de uma adolescente. No caso de adolescente ou quando, além do estupro, houve uma lesão corporal grave.
No caso, tem o marido e a esposa, né? E o marido deseja fazer sexo com a esposa não tá afim, né? Não quer, não tá com desejo, tá cansada. E ele vai e força isso, não só o marido, né? O namorado, o paquera, né? Como é que a gente pode conscientizar essa pessoa, a sociedade, de que isso é errado, de que, de uma forma, ele tá estuprando, né? Essa pessoa, de que ele deveria estar cuidando, né?
É, isso é uma violência sexual, né? Isso é um estupro. Sexo sem consentimento é violência, né? É, e isso precisa ser enfrentado, vem sendo enfrentado de diversas maneiras, né? Eu acho que passa, evidentemente, pela discussão educativa, né? De meninos e meninas. É, a gente está vivendo um momento muito difícil, porque tem aí os projetos de lei, né? Dos setores conservadores que querem impedir que a gente discuta gênero, né? Discuta a desigualdade entre homens e mulheres nas escolas. Então, a educação é uma dimensão fundamental. Uma outra dimensão que é fundamental é fortalecer, como disse a Mariana e a Ana no começo, né? Fortalecer as próprias mulheres para que elas possam, né, enfrentar essas situações, acho que individual e coletivamente. Para mim, a grande força de transformação está na auto-organização das mulheres para fazer luta política, para enfrentar todas essas situações, né? Foi daí que veio a Lei Maria da Penha, foi daí que a gente conquistou delegacias, quer dizer, a auto-organização é fundamental. E a gente precisa também atuar no sentido de denunciar publicamente, sabe, fazer mobilização, exigir que as instituições funcionem, exigir políticas públicas que enfrentem essa situação, criticar a mídia corporativa e todas as outras instituições, né, de mercado, que também alimentam a prática do estupro, né, quer dizer, também é importante a gente pensar que o estupro como uma prática de poder, ele tem uma dimensão cultural, que é isso dessa naturalização, né, dessa prática de violação do corpo das mulheres, mas ele também tem uma dimensão de poder e política muito grande, né? Muitas vezes o assédio sexual, por exemplo, no local de trabalho tem a ver com você demonstrar seu poder naquele local. Isso passa por você, sendo chefe, ter acesso ao corpo de quem está sob seu mando, né? Então também tem uma dimensão de poder muito forte, tem uma dimensão econômica também, né? Que é isso que a Mariana dizia, que, né, essa objetificação do nosso corpo, ela vende muito, né? Vende novela, vende livro, vende cerveja, vende um monte de coisa, né? Então, os estupros são usados nas guerras para dominar territórios, né? Estupros de milhares de mulheres. Então, a gente tem que pensar nessa dimensão mais ampla, né? Dessa prática para gente, de poder, de violência, para poder enfrentá-la.
Você quer fazer uma correção, não é isso, Ana?
Isso, em relação à pena do crime de estupro, né? Ele é de 6 a 10 e ela aumenta de 8 a 12. Eu acho que eu me equivoquei em relação a uma dessas penas. E se ela aumenta de 8 a 12, né? Se a vítima possui entre 14 e 18 anos de idade. Uhum. E de 12 a 30 anos, se a conduta do estuprador resultar em morte. É só para dar esse...
São os agravantes, né?
Isso.
A gente fala muito da questão do estupro, né? Mas quais são as formas de violência psicológica que essas mulheres sofrem? Mariana...
São várias, né? Desde a gente estava até falando aqui antes de entrar no ar, da desqualificação da fala da mulher, né? Nas relações afetivas, vamos dizer assim, nas relações familiares também, na qual a mulher é sempre diminuída, né? Naquilo que fala, ou fala e a pessoa se apropria da fala dela e fala isso de forma como se fosse de sua própria autoria, né? A violência psicológica também está presente quando o homem, né, se utiliza de uma relação com os filhos, por exemplo, para que ela não denuncie uma violência ou para que ela não saia do casamento, né? Então, assim, a mulher se mantém enredada numa relação, o homem faz isso, né, que ela se mantém enredada numa relação para que ela não termine, né? Fora isso, existe toda a cultura mesmo de subjugação da mulher, de que o que é uma mulher solteira ainda hoje nessa sociedade, né? O que é uma mulher mãe solteira. Então, são várias coisas que fazem com que a gente seja mantida num enredo de violência psicológica, né? A relação tete a tete mesmo com a pessoa e toda uma cultura que espera que a gente não seja uma mulher solteira, que a gente não seja uma mulher que diz onde é que a gente deve estar e onde a gente não deve estar.
Belas recatadas e do lar, né?
Belas recatadas e do lar.
Ana. Isso, na delegacia a gente tem como um dos principais crimes, né, os crimes de maior evidência. Na delegacia hoje é um dos crimes de grande violência psicológica, que é a ameaça. Então ele é assim, primeiríssimo lugar. A ameaça, onde a própria Lei Maria da Penha, ela fala isso, né? Que é um tipo de violência psicológica. Então a ameaça, em segundo lugar vem a injúria, que é o xingamento. né? Diminuir a mulher.
Exatamente.
Né? Então, é assim, é uma coisa quase que... E quando ele não vem só para isso, ele vem junto de outro. Então, lesão corporal e injúria, né? Ela tá sempre atrelada a algum crime. A injúria tá ali, tipo, faz parte de qualquer agressão. Eu tenho que fazer isso e lhe injuriar, né? Então, é sim um crime de violência psicológica que a gente consegue ver muito, assim, de perto, né? E como é alto o índice. É.
Só um adendo, assim, nisso que Ana e Mariana trazem. Tem uma expressão muito comum aqui no Nordeste, que é matar na unha, né?
Sim.
Aquela coisa, você não cometeu nenhuma agressão física, mas você tá ali matando na unha, como diz a história. A humilhação, tudo que a mulher faz. Ah, mas isso não tá bem feito, isso não presta, que tem a ver com isso que a Mariana disse da desqualificação. Às vezes você alimenta a insegurança, né, com isso e faz com que aquela mulher não se sinta com força para sair daquela relação e viver independentemente, né? Viver fora da relação é como se ela precisasse estar na relação para poder estar bem, né? Porque ela não tem capacidade de lidar com a própria vida sozinha. Tudo isso é parte dessa violência psicológica.
Eu recebi uma vítima onde ela compareceu à delegacia ao lado da sua psicóloga. Porque a psicóloga disse, eu vim segurar a mão dela aqui para ela poder vir, né? Porque ela não tinha forças e aquela profissional a ajudou. E ela conseguiu diagnosticar ali naquela situação de que o companheiro dessa mulher, dia a dia, desqualificava e fazia com que ela se sentisse louca. Exatamente. Então ela diz, eu tô tão desorientada que eu já não sei se o que eu falo, o que eu digo é verdade ou não. E aí eu achei interessante a questão da psicóloga ali ao lado, porque tecnicamente ela me deu uma aula do que é o que estava acontecendo com aquela vítima. Então foi formidável aquela ajuda que ela deu ali. E como essa vítima, ela, tudo bem, teve a sorte de ter um profissional ali, mas como chegam mulheres sozinhas com a mesma situação?
Mariana. Só um adendo de que essa violência psicológica não está presente somente nas relações afetivas de casal, nem nas relações heterossexuais, também nas relações homossexuais. A lei Maria da Penha abrange isso também, mas não só nas relações afetivas, né? Então, nas relações de poder, como Verônica bem disse, então às vezes é de professor para aluna, né, que se utiliza de um assédio e de uma violência psicológica de você não vai passar, você não vai ser nada, você nunca vai conseguir nada dentro daqui, dessa instituição. Isso é também no espaço de trabalho, você nunca vai crescer, etc e tal.
A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho falando sobre violência contra a mulher.